Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, Tag Team, edição número 19. Meu nome é Henrique.
Meu nome é Anderson. Estamos aqui para falar de tudo que ocorreu essa semana no mundo da WWE fora dela. Tivemos uma grande polêmica envolvendo uma das superestrelas que recentemente subiu para o main roster. Tivemos uma nova regra imposta por Vince McMahon no Raw e no SmackDown. O enigma de Bray Wyatt. Será que, enfim, Henrique terá a sua resposta? E muito mais. Tivemos uma pergunta também enviada por um dos nossos ouvintes. Então a semana vai estar cheia, hein, Henrique?
É isso aí. Ainda tem o Henrique que está perdido na semana da WrestleMania. Vou falar de mais um evento aí bem bacana que ocorreu.
Então vamos lá que tem assunto para falar.
Bora lá. Primeiramente, para começar o programa de hoje, eu só queria dar duas ressalvas aí que aconteceram fora da WWE. Primeiramente, tivemos o Dead or Alive 2019. Ainda não consegui ver todo o evento, mas eu já pulei. A primeira coisa que vi foi a luta entre o Pac e o Dragon Kid, e foi uma luta maravilhosa. Como é bom ver o Pac novamente em ação, e claramente dá para ver que ele tá bem ali. Embora não seja a maior companhia do Japão, embora não tenha muita visibilidade fora do país, recomendo essa luta. Acho ela que foi bastante explorada, bastante aproveitada. E Pac mostrando como ele está sendo dominante, como ele está conseguindo ser a estrela principal do Dragon Gate nessa volta. E outro ponto importante é que gostaria que vocês notassem esse nome, Angélico. Angélico eu vi no Lucha Underground, conheci por lá. Ele ficou um tempo no México, estava na AAA, e agora afirmou que assinou com a AEW. Então vai ser um nome muito importante, muito interessante. Com certeza tem uns GIFs dele muito bons, assim, para quem não conhece, para ver. Ele dá uns spots maravilhosos, então fiquem de olho nesse nome. Dito isso, passada essa nota aí de rodapé, vamos entrar aos assuntos aí da WWE. O primeiro deles, acho que um dos mais, como é que eu posso falar aí, Anderson, me ajuda aí, Lars Sullivan, como que a gente pode resumir essa questão? Deplorável, lamentável, qual seria o adjetivo a ser usado?
Eu usaria lamentável mesmo, que é o adjetivo que eu mais utilizo na minha vida, mas é realmente ridículo também.
Pois é, né? Foram descobertos aí recentemente que ele participava de um fórum de discussões, e no mínimo, dá pra dizer assim, que no mínimo, declarações preconceituosas em vários tipos, em vários naipes. Contra a religião, o racismo, misoginia, piadas com péssimo gosto, umas opiniões esdrúxulas, por assim dizer. Qual foi a tua reação, Anderson, quando você viu aquilo?
Em primeiro lugar, eu me lembro que eu acho que ano passado já tinha bombado na internet. Não bombado porque nem todo mundo ficou sabendo, mas eu me lembro que veio à tona vários tweets antigos dele, que ele era racista, que ele mostrava toda essa persona que apareceu ontem no Reddit, mas eu acho que não bombou tanto na época, algumas pessoas ainda não sabiam, e aí acabou sendo esquecido. Eu me pergunto às vezes se o motivo que ele não estreou quando estava marcado para estrear não foi a WWE na época dando um jeito de esperar a poeira baixar para ele aparecer. E Henrique, é realmente ridículo, porque esses comentários que ele tem, não é um comentário de uma pessoa de, sei lá, se fosse uma criança, alguma coisa assim, consegue até relevar, porque vai evoluindo, vai amadurecendo, vai vendo o que estava errado, o que estava certo. Mas o cara já tinha seus 23, 24 anos, em alguns deles ele já era até empregado da WWE, né? Então é realmente preocupante que isso ocorra. E eu acho incrível que alguns wrestlers já estão sabendo disso. Isso bombou ontem na comunidade do wrestling no mundo inteiro, e a WWE até agora não falou nada sobre.
Pois é, eu acho que a primeira questão, além do Lars Sullivan ver como que ele vai se comportar quanto a isso é da WWE, é da empresa. Porque a gente tem um caso, acho que o caso mais enigmático aí é o que que vão fazer com o Hulk Hogan. Porque me parece que eles perdoaram de vez, passaram toda essa história aí por debaixo do tapete e acharam que isso ia resolver a questão, que agora ele vai voltar como ídolo. Então, vindo desse histórico, também temos que considerar que a WWE já historicamente já fez muitas coisas de gosto duvidoso, com ofensas claras, e é mais uma bomba aí pra ver qual vai ser a reação do Vince McMahon. Eu não tô muito esperançoso no que a WWE vai fazer. Eu não acredito que a solução imediata e que o pessoal esteja falando que ele deva ser demitido de fato vai acontecer, até mesmo porque ele tá recebendo um push, ficou como wild card aí, que logo logo a gente vai falar sobre. E é um cara que parece que a WWE tá apostando alto. Tá apostando alto e não sei se teria essa banca toda. Deveria, acredito eu que deveria, mas não sei se terá essa banca toda pra demiti-lo.
Eu concordo, eu acho que deveria ter sido demitido já assim que saiu isso, mas eu tenho a impressão que a WWE já meio que já tava por dentro de alguma dessas coisas, porque ano passado essa história já tinha sido levantada, é que esse ano veio com força porque ele tá aparecendo na TV semanalmente, né, e o pessoal tá prestando mais atenção, tá buscando mais, tá cavando mais a vida dele, e encontraram mais coisa ainda do que já tinha no passado, né. Mas sim, a atitude correta seria uma demissão o mais rápido possível, porque tu não pode ser uma companhia que defende vários programas e movimentos que são contrários ao bullying, que é contrário à violência à mulher, que é contrário ao racismo, todas essas coisas assim. E aí tu tem empregado um cara que todo tempo tava vociferando esses preconceitos. Eu acho que não faz sentido na minha mente, não tem como, não consigo entender o porquê que a WWE ainda tá com ele. Eu sei que isso já tá chegando nos wrestlers, o Big E já comentou sobre essa situação ontem, então eu acho que a esperança dele ser demitido se passa muito mais por uma revolta dos wrestlers, do Big E, do Kofi Kingston, das mulheres, dos mexicanos, latinos, todo esse pessoal ali que ele deixou o preconceito claro. Eu acho que uma demissão dele passaria muito mais por isso do que por Vince McMahon querer fazer isso. Porque a minha opinião é que a WWE quer capoeira abaixo de novo. Não duvido até que ele não apareça nas próximas semanas pra isso acontecer.
E olha que vai ter que dar uma passada de pano enorme. Vai ter que varrer muita coisa por debaixo do tapete. Porque se a gente for parar pra pensar, não faz um mês que nós tivemos o primeiro main event feminino do WrestleMania. E ainda por cima nós tivemos um dos melhores momentos da história da WWE, que foi a vitória do Kofi Kingston. Até para representar essa questão da representatividade que a WWE está trazendo. Vai ser interessante ver como eles vão encarar isso e realmente vai ser tomada alguma atitude. E sim, a gente reclama muito do Vince McMahon também. A gente fala muito dele sendo o diretor criativo. Mas a gente tem que pensar que ele vem da NXT. Eu acho que essa bomba aí, o Triple H, também tem dedo. Também tem dedo dele aí, também tem uma certa responsabilidade.
Sim, sim, tem que pensar no Triple H, porque algum desses tweets dele não são... Um desses tweets, de tudo isso que surgiu dele, não é de 20, 30 anos, não é coisa de quando ele tinha 15 anos, não. É coisa de quando ele já tinha seus 24, 25 anos, já era uma pessoa feita.
Pois é. Bem, próximo assunto aí, eu acho que talvez esse aqui seja o mais longo a ser discutido, que foi o Wildcard, né? Foi uma nova... O Superstar Shake-Up não acabou ainda, essa é a impressão que eu tenho, é um negócio assim que vai enrolando. Logo, logo aí, há pouco mais de uma semana, a gente já vai ter o novo pay-per-view da WWE, e até agora nada de decidir quem é Raw, quem é SmackDown. De repente me coloca quem será de ambos. E realmente, tá confuso. Explica aí, Anderson, o que, que foi esse wildcard pra gente?
Então, segunda-feira nós tivemos... Não começou na segunda, na verdade, porque sábado, se eu não me engano, o Roman Reigns postou um tweet dizendo que segunda-feira estaria no Raw. A conta oficial da WWE respondeu que ele não estaria. E o Roman Reigns, na segunda-feira, eu acho, pela manhã, falou: não, vocês vão ver que eu vou estar iniciando o Raw de hoje. E aí no Raw, o Raw começa com a presença do Vince McMahon, que estava fazendo aqueles discursos desde sempre, até ser interrompido pelo Roman Reigns. E aí começa toda essa questão, porque aí aparece Kofi Kingston, apareceu Daniel Bryan, e aí ficou uma coisa muito sem sentido, porque o pessoal já tava pensando: não, mas esse pessoal não é do SmackDown, o que, que eles estão fazendo no Raw? E aí o Vince McMahon declarou ter tido uma epifania e criou um wildcard. E o que, que seria esse wildcard, Henrique?
Pois é, basicamente, algumas estrelas do SmackDown também apareceriam no Raw, e algumas estrelas do Raw também apareceriam no SmackDown. E quais foram as estrelas do Raw que foram pro SmackDown também, Anderson? Que eu não tô lembrado.
AJ Styles, Sami Zayn e The Usos.
Então, basicamente, foi quatro para cada lado. Uma coisa, assim, que eu, rapidinho, só para entrar nesse assunto, é... do feminino não teve ninguém, né?
Não teve.
Não teve. Basicamente, a gente tem The Iconics, que estão constituídos e duplas, então provavelmente ela possa fazer essa transição. E Becky Lynch, ainda com os dois cinturões, a gente não sabe como será no após o Money in the Bank ainda, mas caso ela mantenha os dois cinturões, também é capaz de ela aparecer em ambas as brands. Então, basicamente, quem pode fazer essa ponte são esses.
Sim.
Anderson, gostou do wildcard? Os nomes que foram anunciados para fazer essa ponte e essa transição. E mais uma questão. Pelo que foi dado aí nas notícias, inclusive Dave Meltzer colocou aí essa notícia em pauta, que o wildcard teria sido feito com uma certa pressão tanto da Fox quanto da NBC, que é a detentora do USA Network, para que tivessem fields que tivessem continuidade tanto no Raw quanto no SmackDown, para até fazer essa ligação. E daí acabou criando essa questão. Foi a melhor decisão a ser feita?
Eu acho que não é uma decisão de ter sido bom ou ruim, mas sim de algo que eles foram colocados meio que contra a parede pelas emissoras, né? Então eu consigo entender o que eles fizeram. Não fui muito fã da maneira como foi feito. Não sei, eu não entendi muito bem o wildcard em si, porque para mim seriam quatro nomes que seriam quatro nomes em geral. Cada semana poderia mudar, mas sendo esses quatro específicos, eu tenho dúvidas de por que, que o Kofi Kingston WWE Champion aparece nas duas brands e o Seth Rollins Universal Champion só aparece no Raw. Pra mim não faz muito sentido. E pra mim tá mexendo no SmackDown, que já tava bem organizado. O SmackDown nas últimas semanas não tinha perdido tanta qualidade em comparação previamente a Superstar Shake-Up. E o Raw tá perdendo todo o protagonismo que um dia já teve. Porque, sinceramente, as principais lutas do Raw de segunda-feira foram o quê? Foram as lutas do SmackDown. Foi um Kofi Kingston versus Daniel Bryan. Foi um Roman Reigns e... Pra mim não fez sentido tudo isso. E ainda ver Baron Corbin e Bobby Lashley pinando Seth Rollins. Eu não gostei muito dessa semana na WWE. E, sinceramente, o wildcard, eu acho que pode ser uma coisa que pode dar certo, mas não é algo que eu tô com expectativa muito alta, não. E tu, Henrique, o que tu achou de tudo isso?
Olha, pra ser bem sincero, nem essa expectativa de dar certo eu tenho mais. Eu acho que tá com muita cara, assim, de 2010. É incrível como se passou quase uma década, 2010. E por que eu cito 2010? Porque eu acho que foi um dos anos mais fracos da história da WWE. Eu acho que só comparado, acho que com 2001. 2001, coincidentemente, quando eles compraram a WCW e não souberam aproveitar todos os talentos. Eu acho que fica meio assim, fica meio essa cara. Assim como era em 2010 também. Você tem uma geração que é muito boa, você tem uma WWE recheada de wrestler. É tanto wrestler que tem gente que tá pedindo pra sair por não ter espaço. Então pense o nível que chegou o roster da WWE no momento. É, assim, não consigo ver, por exemplo, como os mid-cards vão ter espaço, principalmente no Raw. O Raw os caras levaram, como você disse, o Kofi Kingston, que é o atual campeão do SmackDown, no WWE Champion. É, os caras levaram o Lars Sullivan, que infelizmente vão, como a gente disse agora há pouco, eu acredito que eles vão manter e vão deixar. Talvez criem até um novo Braun Strowman para bater de frente. É, tem muita gente assim que, cara, vai botar os principais nas duas brands e vai me cortar o espaço de uma porrada de gente, uma galera. É, tag team eu já vejo quase como morta, porque não tem espaço, e agora com essa aí vai ter muito menos. Eu não consigo ver um motivo bom, por exemplo, de Roman Reigns estar no Raw e no SmackDown. Se você traz o cara pro SmackDown, faz ele ser o campeão principal do SmackDown. O que me faz parecer é que ele vai estar no Raw fazendo o principal e no SmackDown, que ele foi anunciado no Superstar Shake-Up, para fazer um negócio secundário. Então vai virar 2010, quando acabou a divisão de brands, eles resolveram juntar e ficou todo mundo junto. E a longo prazo, o que eu vejo como prejudicial é você colocar pessoas ali, wrestlers, que trabalhem tanto na segunda quanto na terça, e com a mudança da Fox talvez seja segunda e quinta, não sei como será, se vai ser ao vivo, se vai ser gravado, não tenho ideia ainda de como vai ser o panorama, mas colocar duas pessoas que façam eventos de TV, que é mais complicado que live show, e ainda por cima preparar para pay-per-view. Eu acho que um resultado desses aí vai elevar o número de lesões. Eu acho que vai trazer um número de salques ali, e a WWE já tem uma porrada de gente, mas aproveita poucos, e dos poucos que aproveita, provavelmente vai se perder no meio do caminho. Isso aí me complica demais, cara. Isso aí não vejo como algo positivo em nenhum momento. Eu acho que assim vai chegar lá meados de setembro, outubro, que é quando a assinatura da Fox, a WWE vai estar capenga.
Sim, eu concordo que não vai ser bastante prejudicial essa questão das lesões. Nem tinha pensado nisso, mas realmente. E meio a isso tem live events também, então o pessoal vai ficar bastante sobrecarregado. Não é algo que me agrada nem um pouco, não, a ideia de só ter quatro nomes que possam aparecer na brand adversária. Fora que pra mim perde muito sentido de ter brand, que eu gosto da ideia de ter rivalidade entre as brands, e a WWE tá totalmente acabando com isso ao fazer um wildcard desse. Em meio a isso, na minha opinião, nós meio que já tivemos um motivo de que a Asuka perdeu o título dela meses atrás, né? Foi pra ter a chance de ter uma campeã que aparecesse nos dois shows. Agora eu consigo visualizar na minha mente o que levou eles a cometerem que tomarem aquela decisão maluca que eles tomaram. Agora, na minha mente, tá tudo fazendo sentido.
Justamente fazer essa ponte, no caso agora é a Becky Lynch, mas vamos supor que no futuro aí seja uma outra pessoa, eles coloquem de novo os dois cinturões na mesma pessoa, que não vai ser tão difícil. Não vai ser tão difícil. É capaz, por exemplo, de quem ganhar a maleta do Money in the Bank, ser campeão do Raw por méritos próprios, ou do SmackDown por méritos próprios, e pegar outro cinturão pela maleta. Eu não duvido que a WWE faça isso, justamente para manter essa questão do duplamente campeã, digamos assim. E realmente, cara, acho que teriam outros meios de você fazer essa ligação. Criar free agents seria mais ou menos o wildcard, mas trazer nomes mais populares, assim. Eu acho que alguns nomes antigamente como free agents faziam mais sentido, como era Undertaker, há 5, 10 anos, como era John Cena recentemente. Agora, com esses nomes aí, cara, principalmente assim, Kofi Kingston agora, que podia ser o nome do SmackDown Live, os caras vão botar no Raw. Colocar uns nomes que não fazem sentido, cara, não me entra na cabeça. Parece que o Superstar Shake Up foi por água abaixo, e que tá muito mais próximo de reunir todo mundo e fazer não dividir por brand, do que efetivamente ter essa divisão. Eu não consigo ver, por exemplo, Survivor Series, como é que vai ser. Se a gente vai ter um Raw contra SmackDown, sendo que tem os principais ali estão nesse limbo, nesse meio termo. Por falar em limbo, vamos falar um pouco de Bray Wyatt, né? O que você achou aí desse último Firefly Funhouse?
Cara, pra mim, mais uma vez, foi o melhor momento da WWE na semana. Pela segunda semana consecutiva, eu afirmo isso. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com Bray Wyatt e como vem dando certo na minha mente, eu fico meio triste que o melhor momento seja um vídeo de 2, 3 minutos. Mas eu gostei, achei que foi muito legal. É engraçado, é tudo que pode imaginar os segmentos do Bray Wyatt. Eu tô muito animado pra ver como é que ele vai se portar esse personagem dele em lutas e etc. Mas, Henrique, uma coisa sobre o Bray Wyatt é que recentemente ele fez um enigma no Twitter. E todo mundo viu lá no teu arroba, o Henrique aquele, que tu tá bastante empenhado em descobrir. Temos alguma novidade sobre isso?
Pois então, até o momento, a única coisa que a gente tem é que ele afirmou há uns 4, 5 dias aí que ninguém tinha adivinhado o enigma, que tinha alguns que tinham passado perto. Porém, ele deu 3 dicas muito valiosas. A primeira delas, tratar mais como um poema e não como uma frase. A segunda delas, que tem uma pergunta que é realizada no começo e ela é respondida vagamente linhas após. E a terceira, limbo. A palavra limbo. É basicamente o que é esse desafio. São 8 promos consecutivas que ele falou ter realizado em 2015 e que em cada uma delas há uma frase que não corresponde à promo que ele estava fazendo. Essa eram as dicas. Quando ele falou limbo, já deu uma reduzida aí na procura, porque tem uma promo, mais especificamente, deixa eu só confirmar aqui, mais especificamente no dia 16 de fevereiro, que ele fala sobre limbo. Ele fala exatamente que limbo não é um lugar para a alma como a sua. Então, já deu uma reduzida. Se são 8 promos, e todas as promos de backstage consecutivas, da feud dele contra o Undertaker para o WrestleMania. Então, são promos assim que são confusos, todas tem no YouTube na íntegra, basta procurar. E eu acho que eu entrei no caminho certo. Meu palpite é:
Limbo is no place for a soul like yours.
Eu acho que é isso. Eu tô muito curioso, assim. Eu gosto desses desafios. Mas ele falou que revelará na semana que vem. Cara, se for revelado isso na Firefly Funhouse e ele mostrar que era um negócio que ele, se não pelo solteirista, mas se for ele planejando isso aí, ele planejou um negócio pra usar 4 anos depois, vai ser uma volta muito mais pesadorosa, por exemplo, que a do Thiago York. Então, cara, eu tô imaginando, se ele levar isso pra TV, cara, porque ele tá tratando assim que ele fez muita coisa errada e tudo mais, mas que ele tá sendo perdoado e que a única coisa que ele pede é deixa eu entrar. Se for disso aqui, cara, da pessoa que veio, assim, muitos indícios de Undertaker, muitos indícios de Kane. Eu gosto disso. Eu gosto de ver um Bray Wyatt assim. Eu gosto de ver um Aleister Black nesse ritmo assim. Eu amo esse tipo de gimmick. Eu amo. Eu acho que pode ser bem explorada. Se bem trabalhada, pode levar ele aí a alçar um voo muito maior do que ele já conseguiu. E olha que ele já foi o WWE Champion. Pouca gente lembra, mas sim, ele ganhou o Elimination Chamber, chegou a ser o campeão principal da WWE e até lutou com o Randy Orton, que foi uma luta horrível, acontece. Mas sim, ele teve uma luta importante aí, ele teve um reinado importante, mas eu acho que ele ainda pode chegar muito mais longe. O que você espera, Anderson, do Bray Wyatt?
Ah, eu espero que dê muito certo toda essa gimmick. É algo que eu tô torcendo, porque eu gosto do Bray Wyatt, eu gosto dessa ideia de ter uma gimmick meio dark. Eu acho que é um negócio que faz total sentido, é algo que sempre fica impressionado com como eles pensam naquilo, como é especial. E eu vou ficar torcendo para nas próximas semanas ele anunciar isso, essa da sequência. Espero que tu esteja certo, né? Porque ia ser espetacular.
Bem, esses assuntos da semana aí, gostaríamos de citar aí uma pergunta do Clayton Jr., que novamente nos mandou o seguinte. Ele falou assim: se tivesse NXT Money in the Bank, ele seria melhor que o main roster? Sim, ou com certeza? Primeira coisa, com certeza.
Fato.
Segundo, tava falando até com o Anderson antes da gente gravar. Se a gente fizesse um NXT Money in the Bank, o que seria uma ideia genial, quais seriam os 6 wrestlers que participariam disso? Se a gente fizesse hoje esse, como que a gente montaria ali um Money in the Bank dos sonhos ali, pra desafiar o campeão? E, cara, caberia bem. Talvez precisasse fazer uma maleta, mas fazia mais ou menos como Impact está fazendo, ou como Lucha Underground fez, de fazer o título secundário valer como se fosse uma maleta. E o campeão do título secundário, ele abre mão do seu campeonato para lutar pelo cinturão principal. Anderson, quais seriam os teus 6 aí?
Devo dizer que foi algo bastante difícil, assim que tu mandou, foi algo desafiador, mas eu fiquei pensando, e alguns eu consigo visualizar. O meu primeiro nome é meio que óbvio, que é o Velvet Dream. Pra mim ele seria perfeito. Meu segundo nome foi Kyle O'Reilly. Meu terceiro nome foi Pete Dunne. Meu quarto nome foi Roderick Strong. Meu quinto nome foi Matt Riddle. E meu sexto nome foi Kushida. E os teus, Henrique? Quais os teus 6?
Por incrível que pareça, eu coloquei exatamente esses 6. Os dois da disputa de ar, Velvet Dream, Matt Riddle, Kushida e o Pete Dunne. O Pete, exatamente. O Pete Dunne, eu já falei anteriormente, até quando começou o Superstar Shake-Up, que seria ótimo ele vir para os Estados Unidos e já mirar o main roster. Mas seria interessante trazer alguém do Reino Unido, e ele seria o nome. E esses 5 aí, porque eu acho que esses aí, além do Johnny Gargano e o Adam Cole, obviamente, são os que estão carregando a NXT atual. Eu acho que esses aí são os nomes a serem observados no plantel ali masculino. Seria interessante. Eu gostaria de ver. Do feminino, acho que até fica difícil dizer, porque eu não sei nem se a NXT teriam 6 wrestlers para montar um Money in the Bank feminino. Então, acho que nesse caso em específico não teria. Mas no masculino daria para fazer algo. Acho que no masculino seria bastante interessante.
Sim, eu acho que seria algo muito bom. Foi uma sugestão realmente muito boa do Clayton e algo que a WWE deveria ficar pensando. Quanto ao feminino, eu acho que os wrestlers elas até teriam. Poderia botar uma Bianca Belair, Candice LeRae, Yoshirai, Dakota Kai, todo esse pessoal, talvez até a Tainara, não sei, mas não é algo que eu visualizo da mesma forma que eu visualizo o sucesso que teria o masculino, mais pela quantidade mesmo. Talvez tivesse que aumentar a quantidade de mulheres no NXT pra gente visualizar melhor isso.
Sim, eu ainda acho que no plantel feminino a WWE deve um pouco do território de desenvolvimento, principalmente para quem fez o Mae Young Classic. E dá pouco espaço, assim, para as mulheres ainda no NXT. Eu acho que tem muitos poucos ali, a variação não é grande. Porque se a gente for olhar o último ano aí também, Shayna Baszler, Kairi Sané, que subiu recentemente, Bianca Belair e agora Yoshirai. Eu acho que ficou muito nessas quatro aí e não tá dando espaço para um monte de nome feminino aí que possa brilhar. E eu acho que não seria agora o momento. Então tem que dar um desenvolvimento, tem que dar um tempo de TV até para você poder montar. Bem, para fechar a edição de hoje, eu gostaria de abrir mais uma vez o quadro aí, Henrique está perdido na semana do WrestleMania. E vamos, dessa vez, falar aí do Josh Barnett Bloodsport. Primeiramente, já vou adiantando que é um negócio assim que tem muito mais pegada de MMA do que wrestling. Ainda que seja wrestling, quando você tira as cordas do ringue, certo? Quando tira a possibilidade de um pin, os únicos modos de você vencer, nocaute ou submissão, viram outro tipo de wrestling. Tem que entender que não vai ser um evento que você vai ver no estilo luta livre. Não vai ter alguém subindo na terceira corda, alguém que vai dar um moonsault, alguém que vai dar... Dificilmente. É suplex, é transição, é submissão, é rest hold para rest hold. Tem muita base assim, da submissão, da luta de submissão, e tem alguns golpes, sim, mas não chegam a ser tantos. Alguns destaques. Primeiramente, eu não tinha visto o Simon Gotch na WWE, né? Agora com o nome Simon Green, depois que ele tinha saído da WWE. Ele chegou até a tirar o bigode. Pra quem não lembra, o Simon Gotch era dos All the Villains.
Oh.
E que não vingou. Não vingou, não sei porque o Aiden English ainda tá na WWE, mas Simon Gotch saiu. E, cara, assim, parece outra pessoa assim, o bigode. Achei estranho. Ele perdeu a luta dele contra o J.R. Kratos. Mas duas lutas aqui que eu recomendo demais. Claro, o evento inteiro, gente, corra atrás, procurem, porque ele foi curto, ele foi questão assim de 2 horas, acho que nem isso. Eram lutas curtas, porque não tinha muita enrolação, não tinha count-out. Quando alguém ia pro canto do ringue, e lembre que o ringue é sem cordas, quando alguém ia pro canto do ringue, era desfeito, e eles tinham que voltar pro centro. Então, eram lutas até rápidas, mas duas que eu achei sensacional. Killer Cross contra Dave Boy Smith Jr. ficou muito boa. E o Main Event. O Main Event, eu acho assim que foi uma das melhores lutas que eu já vi. E nesse estilo, demorei um pouco para relembrar, porque eu via Pancrase, algumas coisas, eu via algumas coisas desse estilo assim que parece. Parece real, parece MMA, mas é wrestling, ainda é combinado. E foi muito bem feito, assim, deu um ritmo bom. E, cara, ver Josh Barnett contra o Minoru Suzuki. Sim, o Minoru Suzuki do New Japan Pro Wrestling. Lenda, viva. E foi uma luta incrível. As lutas tinham 20 minutos de duração. E, bem, eu já vou falar uma parte dela aqui. Não vou contar a luta inteira, mas eu já vou falar aqui. Essa luta passa dos 20. Essa luta, os caras chegam em 20 minutos e querem lutar mais. Então, foi sensacional. Foi sensacional.
Qual a nota tu dá pra esse evento aí? Gostou tanto assim?
Cara, de 0 a 10, eu gostei muito. Entendo que apesar da minha empolgação, foi um evento assim que eu achei bacana, um evento pelo tempo. E vocês têm que levar em consideração também que é um estilo que eu gosto muito. Mas numa avaliação assim mais, digamos, mais serena, eu daria uns 8,5. Acho que 8,5 conseguiu dar espaço para todo mundo. Foi um evento bacana, assim. E, cara, é um estilo que devia voltar. É um estilo que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver, por exemplo, um John Moxley nesse estilo. Eu acho que ele conseguiria fazer. Eu gostaria de ver um Kurt Angle. Eu gostaria de ver todo esse pessoal que vem da base do tanto da luta greco-romana quanto do MMA em si, jiu-jitsu e tudo mais. Teria espaço e teria como montar. Mais uma vez, Anderson, obrigado. Mais uma semana feita aí.
Muito obrigado. Mais uma semana falando de tudo que ocorreu na WWE, fora da WWE. É realmente muito bom fazer isso. As nossas redes sociais estão aí, @infintechteam no Twitter, facebook.com/infintechteam. Meu Twitter pessoal é @andersonbrun01. do Henrique é.
O Henrique aquele.
Então vão lá, deixem seus comentários, deem feedback, que é sempre importante. Enviem perguntas, sugestões de pauta para as próximas semanas e a gente estará de volta.
É isso aí. Mais uma sugestão aí, pessoal. Nós estamos pensando em fazer episódios especiais. Porque a gente está fazendo aqui um resumo da semana, a gente traz algumas coisas aqui. A gente está pensando ainda em como fazer episódios temáticos. Falar sobre épocas, sobre wrestlers, sobre lutas, sobre eventos. Deixa aí nos comentários, diga aí pra gente o que vocês têm interesse em ouvir, o que seria legal de fazer. Vamos pensar com isso aí, com mais calma aí, Anderson, vamos resolver também. E
sim, eu já novamente...
Pode ter certeza que é assim. Então vamos fazer assim, pessoal. The Shield não precisa. The Shield a gente já vai colocar aí como a primeira. Acho que não tem nem discussão. Isso aí, se for mandar, se não vai encher lá. The Shield. Eu sei. Então vamos fazer assim. A primeira vai ser The Shield. A data ainda tá incerta. Se teremos convidados ainda. Bem, quem ouviu os podcasts aí sabe quem será convidado para fazer um desses. Mas vamos deixar essa dúvida no ar. Também quero deixar meus enigmas aí, vocês que descubram, vocês que ouçam as outras edições no Anchor e na maioria das plataformas, acho que só SoundCloud que não. Tem todos os episódios aí, vocês que procurem bem e ouçam, tá bom? Por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Fui.
Obrigado, fui.
Anderson.
Oi.
Pô, falando sério, ajuda aí, pô. Ajuda a resolver enigma do Bray Wyatt. Eu tô há 3 dias direto, cara. Como é que pode? Eu tô ouvindo tudo. Find the labels the place like a sociopath. Eu tô ficando doido já, cara, com isso. Eu tô querendo saber logo o que que é.
@ o Bray Wyatt aquele.
Ha ha.